alterações propostas, há uma que merece particular destaque. Refiro-me à consagração expressa do princípio da não punição das vítimas de tráfico de seres humanos quando os atos ilícitos praticados resultem diretamente da situação de exploração a que estiverem sujeitas. Esta é uma alteração que importa explicar. Não se trata de uma medida de benevolência para com quem praticou um ilícito. Não se trata de relativizar a responsabilidade criminal. Trata-se de reconhecer que o medo da punição é frequentemente utilizado pelos traficantes como mais um instrumento de controle sobre as suas vítimas. Muitas vítimas são coagidas a utilizar documentos falsos, a participar em atividades ilícitas ou a permanecer em situações de irregularidade que mais tarde são utilizadas contra elas próprias. A mensagem dos exploradores é simples. Se denunciares, também tu serás punida. Ao remover esse receio expressamente, o Estado não está a desculpabilizar comportamentos ilícitos. Está a retirar uma arma de controlo, manipulação e medo aos traficantes. Está a criar condições para que mais vítimas procurem ajuda, denunciem os seus exploradores e consigam libertar-se dos ciclos de dependência e exploração em que vivem. Esta é uma solução que corresponde a uma exigência elementar da justiça, mas também é uma medida de eficácia no combate ao próprio fenómeno do tráfico dos seres humanos. Mais, a transposição desta diretiva também não parte do zero. Portugal tem vindo, ao longo dos anos, a construir um quadro sólido de combate ao tráfico de seres humanos. Em matérias essenciais do nosso ordenamento jurídico, antecipam mesmo soluções que hoje são acolhidas pelo legislador europeu. Como a criminalização da utilização consciente dos serviços de uma vítima de tráfico de seres humanos, que é um exemplo particularmente relevante dessa antecipação. Quando a diretiva passou a exigir essa solução aos Estados-membros, ela já se encontrava consagrada no nosso Código Penal. Isso demonstra que a defesa da dignidade humana, a proteção das vítimas e o combate às redes criminosas não são objetivos novos. São compromissos que têm vindo a ser progressivamente reforçados e aperfeiçoados. É também com esse espírito que requeremos a baixa sem votação desta iniciativa e registamos positivamente a disponibilidade do Governo para acolher o trabalho parlamentar que agora se seguirá em sede especializada. Os pareceres já recebidos identificam contributos relevantes que merecem ponderação. Mas esta baixa permitirá também que outras entidades possam ainda participar nesse debate e apresentar propostas de aperfeiçoamento do diploma. Num tema desta importância, ouvir quem trabalha diariamente no terreno e acolher os contributos que reforcem a eficácia da resposta legislativa é fundamental. Porque no fim do dia, mais do que reforçar tipos legais de crime ou agravar penas, o objetivo desta proposta e o combate ao tráfico de seres humanos tem de ser centrado em enfraquecer os mecanismos de controlo utilizados pelos exploradores e criar condições para quem viveu sob coação, medo e dependência possa recuperar a liberdade que lhe foi retirada, não confundindo imigração com tráfico de seres humanos.
Obrigado. Não havendo mais inscrições, vamos encerrar este ponto de ordem de dia e para o encerramento dou a palavra à Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Senhoras e Srs. Deputados. Com esta proposta de lei, queremos e podemos reforçar o combate ao tráfico de seres humanos. Podemos garantir que as vítimas não serão perseguidas criminalmente por atos que resultem diretamente da exploração a que foram submetidas. Promovemos uma maior disponibilidade das mesmas para denunciar os traficantes, para colaborar com as autoridades, para procurar apoio e assistência. Com esta proposta de lei, concentramos os esforços do sistema de justiça nos verdadeiros responsáveis, os traficantes, os exploradores, e é isso que temos que fazer. Com esta proposta de lei, damos cumprimento às orientações constantes da Diretiva, da Convenção do Conselho da Europa e acolhemos as diversas recomendações formuladas pelo Greta. Damos passos importantes para assegurar a plena conformidade do quadro legal português com os padrões europeus da proteção de vítimas. E fazemos também uma coisa muito importante, senhoras e senhores deputados. Estamos a executar o plano da ação para a prevenção de combate ao tráfico de seres humanos 2025-2027. Há um plano que foi aprovado, que está em vigor desde janeiro de 2025, aprovado por este ano, é o quinto plano, porque estava há 4 anos sem existir, desde 2021 que estamos sem plano. Portanto, nós aprovámos um plano em dezembro, sim, senhora deputada, Tivemos 4 anos sem plano, aprovámos um plano em dezembro de 2025, está em execução e estão aqui as medidas que muitos dos senhores deputados reclamam. Estamos a executá-lo passo a passo, como é nosso apanágio. E não o deixaremos de o fazer. Em suma, queremos garantir uma transposição mais efetiva do artigo 8º da Diretiva, queremos evitar a revitimização de pessoas sujeitas a tráfico, queremos reforçar a proteção dos direitos fundamentais das vítimas, queremos incentivar a denúncia das redes de tráfico, queremos facilitar o acesso das vítimas a mecanismos de apoio e assistência e queremos aumentar a eficácia da prevenção e repressão do tráfico de seres humanos. Espero que todos estejam connosco nesta medida tão importante. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Com esta intervenção encerro este ponto. Despeço-me da Sra. Ministra, desejando bom trabalho. E creio que será outra Sra. Ministra a vir apresentar o próximo ponto. Entretanto, relembro que até ao meio-dia estão a decorrer as eleições, quem ainda não votou poderá fazê-lo na sala do Senado. Aproveito para cumprimentar a Sra. Ministra e os restantes membros do Governo. Parece que já estão então reunidas as condições para darmos início a este ponto e para a apresentação da proposta de lei do Governo, vou dar a palavra à Sra. Ministra do Trabalho.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, um bom Estado social deve ser simultaneamente uma rede para amparar na queda e um trampolim para projetar para cima quem nela resvala. Infelizmente, não é isso que tem acontecido no nosso país. Por um lado, e cito a OCDE, Portugal tem a menor taxa de eficácia dos apoios sociais na redução da pobreza entre todos os países da União Europeia. É por isso de saudar a iniciativa do Governo Socialista de assumir no PRR, logo em 2021, repito, 2021, o compromisso de criar a prestação social única, embora não a tenha chegado a concretizar. Por outro lado, o Sistema Nacional falha também na capacidade de projetar para cima. Apenas um exemplo. Dos 90 mil titulares que, em média, beneficiam do rendimento social de inserção, apenas 8% passam a ter rendimentos próprios ou regressam ao mercado de trabalho. No dia 28 de maio, o Governo aprovou a criação da PSU, uma prestação pecuniária diferencial, variável em função do agregado e dos rendimentos e que consolida 13 prestações não contributivas. Trata-se de um trabalho de grande complexidade técnica, primeiro dos serviços e depois do Governo, nomeadamente desde que foi apresentado em setembro de 2025 o estudo da OCDE que o Partido Socialista tinha solicitado em 2023 no âmbito deste processo. O Governo aprovou a PSU porque honra os compromissos do Estado, independentemente do Governo que os assumiu. Mas também porque esta é a grande oportunidade de reformar o subsistema de solidariedade da Segurança Social. Acreditamos que o modelo escolhido para esta prestação reflete este propósito. Primeiro, porque permite ultrapassar, finalmente, um modelo de apoios sociais marcado pela fragmentação normativa e pela complexidade administrativa, que penaliza os que mais precisam da rede de segurança e é mais permeável à sobreposição de apoios e a situações de fraude. Segundo, porque assegura a maior coerência e equidade na atribuição dos apoios sociais, O valor da PSU adequa-se melhor em função do agregado familiar e dos seus reais rendimentos e é melhor delimitada a condição de recursos, o que, senhores deputados, é essencial, porque quem paga estas prestações são os impostos de todos nós. E, em terceiro lugar, este modelo liga melhor a rede de proteção ao objetivo final, que é a recuperação da autonomia das pessoas e das famílias vulneráveis. E, de facto, a PSU não se limita a garantir mínimos sociais, mas promove ativamente a inclusão social através da integração educativa e comunitária e também através da integração profissional daqueles que para isso estão aptos. Por isso, e enfatizo este ponto, o regime da PSU incentiva ativamente o regresso ao mercado de trabalho com uma nova componente, a componente de incentivo ao trabalho. Para quê? Para que permanecer na inatividade não seja financeiramente mais vantajoso do que trabalhar. Senhoras e senhores deputados, por vezes os tempos do país são os tempos da decisão inadiável. A hesitação política nesta matéria não só tem um custo social para os portugueses mais frágeis, mantendo-os na pobreza, mas também significa, como sabem, o incumprimento de um compromisso europeu. Apelamos assim ao Parlamento para que viabilize este projeto. É um apelo que fazemos com sentido de responsabilidade, assumindo todas as opções que estruturam esta reforma. Uma reforma que continua a garantir um rendimento mínimo às famílias residentes em Portugal, de acordo com a matriz do atual regime do RSI. Uma reforma que mantém o princípio que já decorre do atual regime, de que os beneficiários devem estar disponíveis para atividades de inserção social, mas naturalmente também mantém a regra da dispensa dessas atividades para pessoas com elevado grau de deficiência ou noutras situações de doença e incapacidade. E, por fim, uma reforma que, através da medida do incentivo ao trabalho, projeta para cima os mais vulneráveis, de forma a quebrar a forte armadilha da pobreza que tem subsistido no país. Esse tem que ser o fim último do Estado Social, que as pessoas deixem de precisar da rede pública de segurança porque alcançaram a autonomia. Como nos ensina Aristóteles na sua Política, a autossuficiência é o fim e é o que há de melhor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Ministra. A Senhora Ministra tem 3 pedidos de esclarecimento. Presumo que responderá em conjunto, como é óbvio, entendendo ao tempo disponível, e pedi a atenção depois dos grupos parlamentares para que, dado o tempo disponível que há, se possa também ter condições de ouvir as respostas da Senhora Ministra. Senhora Deputada Joana Cordeiro, se faz favor, para o primeiro pedido de esclarecimento.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sra. Ministra. A Iniciativa Liberal sempre defendeu o princípio da criação da prestação social única, portanto, simplificar apoios sociais, reduzir a burocracia, melhorar a fiscalização e combater abusos, focar os apoios sociais em quem realmente precisa, são tudo objetivos que nós acompanhamos. Mas, mais uma vez, o seu Ministério falha na forma de fazer. Porque uma coisa é reformar, outra coisa é pedir ao Parlamento um completo cheque em branco e é isso que esta proposta faz. O Governo pede autorização para extinguir e agregar prestações sociais que são muito diferentes, com regras muito diferentes, e isto não é uma mera simplificação administrativa, não é pequena, é uma reforma grande do sistema de apoios sociais, só que na realidade o Governo remete para a regulamentação posterior praticamente tudo o que define esse sistema. Ou seja, o Parlamento é chamado a autorizar uma prestação social única, mas os detalhes ninguém conhece. Portanto, na realidade, esta autorização legislativa dá para tudo. Só que, Sra. Ministra, neste caso, e como se costuma dizer, o diabo está mesmo nos detalhes. O Governo justifica a urgência com o PRR. Mas o PRR exige uma reforma, não exige que o Parlamento vote essa reforma completamente às escuras. E, por fim, há uma questão política que não pode ser ignorada. Esta proposta chega ao Parlamento sem os tais detalhes, para depois o seu conteúdo vir a ser negociado entre o PSD e o Chega, fora da especialidade, fora do escrutínio parlamentar, longe da transparência que uma reforma desta dimensão exigia. A Iniciativa Liberal não pode aceitar que uma reforma dos apoios sociais seja escrita apenas a duas mãos, entre o PSD e o Chega, em privado, em segredo, por regulamentos e portarias, depois do Parlamento passar esse tal cheque em branco. E, portanto, sinceramente, Sra. Ministra, como